Capítulo 5. Deus vai no encalço de sua família. Como indiquei no capítulo anterior, a vinda do Espírito Santo foi o cumprimento da nova aliança descrita por Jeremias e Ezequiel. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 a 28. O ministério do Espírito em cada cristão torna possível a vitória sobre a depravação. Considere isso um tapa na cara dos filhos caídos de Deus, mas é um ataque bem mais direto contra outro grupo de vilões sobrenaturais. A chegada do Espírito deslanchou uma campanha de infiltração contra os filhos de Deus, aqueles a quem Deus conferiu as nações das quais ele havia se divorciado. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Os seres sobrenaturais que desertaram do serviço a Deus, tornando-se corruptos e abusando das pessoas que se encontravam sob os seus domínios. Salmo 82. Jesus sabia de tudo isso. É comum não percebermos essa verdade na nossa leitura dos livros do Novo Testamento que sucedem à ressurreição, isto é, do livro de Atos até o final, o livro de Apocalipse. O início do fim. Ao partir, Jesus acionou a chegada do Espírito. João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26. Capítulo 16, versículo 7. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Enquanto ainda se encontrava ressurreto na terra, Jesus contou aos seus seguidores o que estava prestes a vir. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, versículo 8. Se você continuar lendo o livro de Atos, não demorará muito para descobrir o que Jesus estava prevendo. Assim que ele se foi, Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, o Espírito chegou em chamas de glória literais no capítulo seguinte. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O restante do relatório descreve que o Espírito Santo capacitou os seguidores de Jesus a falar em todo tipo de língua. Eles contavam a história de Jesus, a sua morte e ressurreição para os judeus do mundo inteiro. Judeus era o nome dos israelitas em terras estrangeiras que se espalharam pelo mundo inteiro durante o exílio da época do Antigo Testamento. Os judeus que ouviram os seguidores de Jesus pregando para eles em suas próprias línguas eram descendentes dos israelitas do Antigo Testamento. Eles vieram a Jerusalém para celebrar uma das festas santas do antigo calendário religioso dos israelitas. As pessoas em Jerusalém que sabiam quem eram os seguidores de Jesus acharam que a exposição pública fosse embriaguez. Não era possível que estes homens, de repente, tivessem condições de falar em outras línguas. Foi quando o apóstolo Pedro explicou tudo para eles. Para ser honesto, ele não só explicou, falou firme com eles. Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Há Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós ou crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos, capítulo 2, versículos 14 a 19, versículos 21 a 24 e versículo 33. Pedro lhes disse que o que eles estavam vendo com os seus próprios olhos e ouvindo com os seus próprios ouvidos era um milagre ocasionado pela chegada do Espírito Santo. Ele lhes disse que Deus enviou o seu Espírito para lhes contar o que acontecera. O Messias veio, foi morto, ressuscitou dentre os mortos, e eles precisavam crer. O resultado daquela explicação de Pedro foi impressionante. 3.000 pessoas clamaram ao nome do Senhor por perdão e foram salvas. Atos, capítulo 2, versículo 41. De um modo geral, a esta altura da história, o pregador prossegue ou regressa, falando da cruz. Tudo bem, aliás, tudo ótimo, já que a cruz e a ressurreição conduziram as coisas para este momento. Entretanto, mais uma vez, deixamos escapar algo muito significativo no tocante a essa história. Infiltração sobrenatural. Lembre-se que o que aconteceu em Atos 2 referia-se à vinda do Espírito. A chegada do Espírito foi o elemento decisivo para uma nova aliança, um conjunto novo de promessas que Deus estava oferecendo à humanidade. Muitos cristãos não percebem que isto também significou que Deus inaugurava ali uma guerra espiritual para recuperar não só os judeus que haviam rejeitado a Jesus, mas os gentios também, as pessoas das nações que ele havia abandonado na Torre de Babel. Deus estava no encalço de sua família, e não importava onde os seus filhos e filhas vivessem agora, ele os queria de volta e iria encontrá-los. A passagem que acabamos de ler, em Atos 2, nos conta que o Espírito desceu com vento e com fogo. Atos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Fogo e nuvem com fogo a revolver-se eram elementos comuns nas visões da presença de Deus no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, versículo 13 e versículo 27. Às vezes, Deus aparecia em um redemoinho. Isaías, capítulo 6, versículo 4, versículo 6. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Jó, capítulo 38, versículo 1 e capítulo 40, versículo 6. Os judeus que escutaram a mensagem de Pedro e presenciaram a vinda do Espírito com os seus próprios olhos, sabiam que o dia da salvação havia chegado. Pense no que aconteceu durante esta cena. 3.000 judeus que viviam no exterior, nas nações onde os seus ancestrais foram dispersos, vieram para Jerusalém comemorar uma festa religiosa. Eles testemunharam a vinda do Espírito e ouviram falar de Jesus, o Messias, e o que ele fez. Eles creram em Jesus, tornaram-se cristãos, seus seguidores. O que você acha que aconteceu em seguida?
Eles voltaram para casa.
Por que isso é importante? Porque agora as nações perdidas e divorciadas contariam com 3.000 evangelistas implantados em cada uma delas. Eles eram como agentes secretos, ativos em território hostil, mantido por outros deuses. Eram a maneira inicial de Deus multiplicar o tamanho de sua família de seres humanos. Foram a primeira leva. Qual era a missão? A mesma que Jesus havia entregue aos seus discípulos, a grande comissão. Os cristãos conhecem bem estes versículos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mas, de novo, faltava algo. Esta é a grande comissão, sim, mas eu omiti o versículo 18, aquele que muitos deixam de ler quando falam sobre a nossa missão de evangelizar. Segue a declaração inteira de Jesus com um trecho importante em destaque. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Percebeu? Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. O trecho sobre a autoridade no céu é fácil de entender. Jesus ascendeu ao céu e se assentou à destra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Mas o que significa na terra? Este aspecto é fácil de deixar de lado. A sua ascensão, que de modo natural sucedeu à ressurreição, marcou o fim da autoridade daqueles que haviam exercido poder até então. Quem eram eles? Os filhos de Deus caídos,
nomeados sobre as nações quando Deus se divorciou delas. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Você não tem nada a ver com isso aqui. A implicação é que a ressurreição e o retorno de Jesus ao céu anularam a autoridade dos filhos rebeldes de Deus. Eles não possuíam mais o domínio legítimo sobre as pessoas daquelas nações. A salvação não veio apenas para os israelitas, os judeus, embora o Messias fosse descendente de Abraão e Davi. Jesus era o Messias de todo mundo e, por direito, o Senhor de cada nação. A ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito marcaram o início do fim para os filhos caídos de Deus. Eles perderam a legitimidade. É por isso que o Novo Testamento associa a ressurreição e a ascensão à derrota dos poderes sobrenaturais das trevas. Quando Deus levantou Cristo dentre os mortos, Colossenses capítulo 2, versículo 12, não só os nossos pecados foram perdoados, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, mas ele desarmou os governantes e as autoridades, os expôs publicamente à vergonha, ao triunfar sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Lembre-se de que governantes e autoridades, ou principados e potestades, são os termos que Paulo usa quando se refere aos filhos caídos de Deus, os seres sobrenaturais que se tornaram os deuses maléficos das nações durante a época do Antigo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 38. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 6, versículo 12. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A expressão favorita do apóstolo Paulo para descrever os poderes derrotados das trevas é governantes e autoridades. Após ressuscitar dentre os mortos, Jesus ascendeu ao céu e está assentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e autoridades e poderes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Quando Deus ressuscitou Jesus e o assentou à sua destra, Jesus foi posicionado bem acima dos governantes, das autoridades e dos poderes, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. No século vindouro, Jesus virá para entregar o reino a Deus, o Pai, após haver aniquilado todo governante, toda autoridade e poder. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Paulo viu que a ressurreição e a ascensão marcaram o início do fim para os filhos de Deus caídos que foram designados para as nações. Não é nenhuma surpresa, então, ele associar esta mesma ideia à salvação dos gentios, os povos das nações abandonadas. O Jesus ressurreto e o Espírito libertariam os gentios dos poderes das trevas que os escravizavam e lhes abusavam. Salmo 82, versículos 2 a 5. Lembre-se que Deus apareceu a Abraão logo após dividir as nações em Babel. Disse a Abraão que, por meio dele e de seus descendentes, todas as nações seriam um dia abençoadas. Paulo, o apóstolo para os gentios, conhecia bem esta promessa. Ele escreveu que Jesus confirmou as promessas feitas a Abraão e seus descendentes, para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Romanos, capítulo 15, versículos 8 e 9. Paulo não terminou aí. Ele gostava de citar o Antigo Testamento para mostrar que Deus jamais desistiu das nações gentias. Ele sempre quis a sua família desde o início. Paulo sabia que o Messias, chamado de a raiz de Jessé, no Antigo Testamento. Jessé era o pai do rei Davi. Se levantará para reger os gentios, e nele os gentios esperarão. Isaías, capítulo 11, versículo 10. Paulo também sabia que um dia as nações abandonadas adorariam o verdadeiro Deus. Salmo 117, versículo 1. Quando o Espírito veio e 3.000 pessoas creram em Jesus, Atos 2, inaugurou-se o programa, uma campanha de guerra espiritual. Aqueles cristãos retornaram para os seus países nativos. O Evangelho de Jesus infiltrou-se nas nações sob o domínio dos poderes hostis, sobrenaturais. A Bíblia se refere a este evento como o crescimento do reino de Deus. À medida que as pessoas davam as costas aos deuses corruptos e maléficos que não lhes ofereciam a vida eterna e se tornavam membros da família de Deus, o reino de Deus crescia. Um reino diminui, o outro expande. O reino de Deus, de uma certa forma, já está aqui, mas, por outro lado, não por completo. Não se passa um momento sem que Deus esteja no encalço dos filhos e filhas que Ele tanto ama e deseja. A sua mão invisível está em toda a parte, em todas as circunstâncias, influenciando e revestindo de poder os seus filhos e filhas para que a sua família cresça. Um dia, o plano de Deus vai alcançar o apogeu, vai dar uma volta completa. O final da história será exatamente o que o autor tinha em mente desde o início.